Você se considera uma mulher boazinha? O meu nome é Marina Mels e eu oscilo entre me sentir boazinha, me sentir má e me sentir trouxa. O último é o mais presente quando eu tento ser boazinha.
Meu nome é Stephanie Ceola e eu sou uma boazinha em recuperação.
O meu nome é Larissa Guerra e eu achava que não, mas eu ainda sou muito, mas muito, muito boazinha. Síndrome da boazinha é como a psicóloga e escritora norte-americana Harriet Brecker chama em um livro homônimo a compulsão em se desdobrar para garantir que todos à sua volta, e não necessariamente você, estejam bem e felizes. E esse é o tema da nossa conversa com a jornalista e podcaster Stephanie Ceola hoje. Boas-vindas ao Donas da Porra Toda.
Donas da Porra Toda.
Oiê! Antes de começar o nosso episódio, eu tenho um recadinho pra você. Que tal você receber conteúdos exclusivos, cupons de descontos de lojas parceiras e ainda outros mimos do Donas? Essas são algumas das vantagens que você tem ao colaborar com a nossa campanha de financiamento coletivo. Tá lá em apoia.se/donasdapetoda. A partir de R$5 por mês, você já ajuda a manter o Donas, um podcast 100% independente feito por mulheres. E se a grana tá curta, não tem problema. Você também pode seguir o Donas nas redes sociais em @donasdapetoda e dar 5 estrelas no Spotify e na Apple Podcasts.
Agradadoras compulsivas tornam-se profundamente ligadas a se perceberem e se assegurarem que os outros a percebam assim, como pessoas agradáveis. Sua própria identidade é o resultado de tal imagem. E apesar da crença de que serem boazinhas as protegerá de situações incômodas com amigos e familiares, o preço que pagam ainda é alto demais. Em primeiro lugar, por você ser tão boa, as outras pessoas podem manipular e explorar a sua disposição a agradá-los. Essa característica pode até cegá-la para o fato de que os outros estão explorando você. Além disso, manter uma fachada de agradabilidade o tempo todo previne que você demonstre raiva e insatisfação, não importando o quanto elas sejam justificáveis.
Esse trecho do livro, Síndrome da Boazinha, da psicóloga Harriet Brecker, traz uma boa definição daquela necessidade que, mesmo inconscientemente, a gente sente de vez em quando ou quase sempre. A de agradar, a de ser uma boa pessoa, a de ser a legal, a de ser a tranquila, a de ser a de boas, a de ser, enfim, uma mulher boazinha.
Nós duas tivemos essa brisa tempos atrás e, trocando ideias com a nossa amiga Stephanie Ceola, decidimos trazer essa conversa aqui para o Donas. Então, Stephanie, bem-vinda pela 20ª vez e volte sempre ao Donas e se apresenta para quem ainda não te conhece.
Oi, eu sou a Stephanie Ceola, eu sou jornalista, eu faço podcast com a Carol Passos e eu sou uma trouxa. Eu gostei muito disso que vocês leram sobre o trecho do livro da Síndrome de Boazinha, porque eu tenho muito lugar de fala, gente. É uma coisa terrível. Assim, hoje eu me sinto um pouco melhor porque eu tenho consciência disso, sabe? Do quanto eu me esforço para agradar os outros, do quanto eu sempre tenho isso na minha cabeça. E em algumas situações da minha vida, eu já sou uma ex-boazinha, tá? Então, existe cura para isso.
Pois é, eu tenho pensado muito, assim, sobre essa questão de ser boazinha e tenho levado algumas verdades e ouvido algumas verdades necessárias, assim, na terapia. E eu queria que vocês também começassem, assim, falando o que, que vocês consideram que é, afinal de contas, ser essa mulher boazinha.
Senhor.
Ah, então, cara, primeiro que, assim, essa dicotomia de ser boazinha ou ser má já é uma coisa que me irrita. Já é uma coisa que, assim, ninguém é boazinha e ninguém é má. É todo mundo oscila em momentos e outros. Mas nesse contexto de patriarcado, da agradabilidade, do parará que a gente tá trazendo aqui, eu acho que a mulher boazinha, socialmente falando, é aquela que atende às expectativas dos outros, assim, basicamente, em todos os aspectos. De que não sente nenhum sentimento desagradável, sabe? Eu lembro de quando criança ouvia, assim, sabe? Ah, a gente vai em tal lugar. Não esquece, você tem que ser boazinha. Você tem que ser boazinha com a professora. Você tem que ser boazinha com seus colegas. Então, eu acho que essa é esse lugar de entender que você está a serviço de, entender que você tem expectativas dos outros e que elas são importantes na forma como você vai se portar. Assim, então, para mim, ser uma mulher boazinha é ser uma mulher que está constantemente abrindo mão do seu desejo ou no meu caso, vamos começar a terapia já, não sabendo nem identificar o seu desejo de tanto que diz sim para os outros e de tanto que assume o papel de quase prestadora de serviços, assim, de cuidadora dos outros.
Eu concordo contigo, Marina, e tem outra coisa que eu vejo, assim, que na verdade foi o grande ponto de virada pra mim, pra eu querer deixar de ser a boazinha, sabe? Porque assim, ó, eu cresci ouvindo, e tem aquelas verdades absolutas que ficam na cabeça da gente, né? Então eu cresci ouvindo que eu era uma ótima filha, que eu era uma ótima irmã, que eu era muito estudiosa. Então eu tinha que ser a melhor filha, a melhor irmã, a melhor aluna. E aí, quando comecei a trabalhar, eu tinha que ser a melhor trabalhadora, né? A melhor repórter ou a melhor editora. Tudo isso na minha cabeça, né, gente? Porque, assim, vamos combinar que a gente nunca é essa grande fodona aí também, né? E pelo menos não 100% do tempo, né? Tem dias e dias. Mas, quando eu comecei a fazer terapia, uns 10 anos atrás, eu comecei a perceber que tinha essa questão de, ah, eu faço muito pelos outros e pouco por mim. Essa foi a primeira visão que eu tive. Depois eu identifiquei que fazer isso também era por mim, sabe? E aí foi que o barraco desabou. Porque eu notei que tinha um elemento de ego muito forte meu nesse rolê, sabe? Tipo, não é só que eu queria fazer muito pelos outros, é que eu queria ser reconhecida por isso, sabe? Eu queria que as pessoas ficassem dizendo que eu era muito boa nessas coisas. Eu queria, inclusive, que algumas pessoas se sentissem em dívida comigo por isso. E aí, eu comecei a notar que talvez, assim, fosse mais por mim do que pelos outros. E aí, eu comecei a botar uns limites, sabe? Tipo, pô, se é por mim, mas isso me causa algum tipo de sofrimento, que era a situação que eu tava, então eu posso dizer não, né? E aí, começou esse exercício de não querer mais ser a boazinha em tudo. Algumas relações que me sugavam mais, né? Ou no próprio trabalho, assim. Às vezes, eu aceito que eu posso ser só ok, sabe? E em algumas relações, eu aceito, inclusive, que eu posso não ser boa. E que se falarem, se vierem incomodar, azar, não tô nem aí, assim. Mas precisou ter esse momento de virada, assim, de eu perceber que não era só pelos outros, era por mim também.
Nossa, eu... Só o começo da Stephanie falando, já fiquei pensando assim, é por isso que somos amigas há tanto tempo. Porque eu também me vi muito nesse lugar, assim, de que eu era a filha que tinha que ser responsável, a que era boazinha, a filha domesticada, assim, sabe? A que era ali, que, ah, é associável, a que tirava nota boa na escola, que assumia a bronca. E me parece que até algum tempo atrás, assim, não me existia a possibilidade na minha cabeça de que é possível ter relações desagradando as pessoas, sabe? Eu lembro que logo quando eu voltei a fazer terapia, sempre fiz, né, terapia desde criança e tal, mas quando eu voltei ali durante a pandemia, teve uma determinada situação, assim, que eu falei, não, mas é porque eu não posso fazer isso, porque senão, tipo, as pessoas não vão gostar, assim. E aí a psicóloga veio com aquela voadeira na minha cara, assim, uma voadora na minha cara, dizendo, tá, mas as pessoas precisam não gostar, sabe? Tipo, elas têm que gostar, elas são obrigadas a gostar, tipo, qual é a necessidade que tu tem, assim, dessa aprovação, né? E eu acho que vem muito dessa domesticação de, ao contrário da Marina, assim, de eu saber muito bem quais são os meus desejos, mas eu acabar colocando eles sempre em segundo plano, em detrimento do outro, assim. E é uma frase também muito comum que eu uso até hoje, assim, de que às vezes eu me sinto tão soterrada pelas necessidades alheias e pelas questões alheias que eu acabo deixando de lado as coisas que me interessam, as coisas que eu quero fazer, um tempo pra mim, sabe? Então, é muito delicado esse lugar da boazinha, assim. É foda, viu? Doideira. Vamos tentar economizar umas sessões de terapia hoje aqui, eu acho.
Isso, por favor.
A Lari já falou de onde começou, assim, esse desejo de ser boazinha. Stephanie, você consegue identificar de onde veio, assim, se foi também dessa criação, especialmente de meninas, assim, de seja boazinha? Ou veio de onde?
Foi dessa criação, assim, né? Porque, né, eu sou de uma família do interior e bem, bastante patriarcal, né? Assim, o meu avô era o grande patriarca. E eu não sei, assim, mas eu tenho muito essas memórias. Como você falou, assim, ah, vamos em algum lugar e seja boazinha. E assim, ah, de não poder chorar, de não poder reclamar. muito isso. E é um lugar engraçado, né? Porque é uma criação que muita gente compartilha, então deveria ser uma experiência coletiva, mas ao mesmo tempo é super solitário, assim. E quando eu era criança, eu sou a filha mais velha, mas meu irmão é só um ano e meio mais novo que eu. Mas mesmo assim, teve um momento ali, assim, quando meus pais se separaram e tal, que eu me tornei, eu devia ter, sei lá, 12 anos, e eu já era a pessoa responsável pela casa. Então, e meu avô botava essa tarefa pra mim mesmo, assim, né? Era uma coisa tipo, foda-se que eu tenho 12 anos, assim. E óbvio que naquele momento eu não percebia o quanto aquilo era absurdo, né? Enfim, era toda uma situação muito triste que a minha família tava vivendo naquele momento. Então também acho que ninguém percebeu o quanto aquilo era bizarro, assim, né? Foi, todo mundo tava passando por um momento difícil. E ali eu assumi muito esse papel, assim, de ser a pessoa que resolve tudo. E não reclama, porque é boazinha, né? Então a boazinha faz isso numa boa, assim. Depois de um tempo, eu virei muito... Sabe aquela foto da Gica que viralizou lá? Eu reclamo, mas eu faço? Eu era aquela pessoa, assim. Eu já reclamava muito ali, adolescente, brigava e tal, mas sempre resolvia. Então parecia que eu já não era mais uma boazinha, porque eu era briguenta, ainda sou. Mas continuava fazendo tudo que uma boazinha faz, né? Então vem de muito cedo e é muito difícil a gente mudar isso que tá muito, né, ali na tua origem, assim, né? Pô, um momento de construção de personalidade, eu assumi esse papel. Então não é tão simples assim pra tipo, ah, agora eu não quero mais ser essa pessoa, né? Tá muito lá dentro.
Nossa. E aí, Marina, pra ti, tu consegue identificar, assim, como é que começou isso?
Cara, eu acho que tem esse lance da infância que vocês falaram, patriarcado, aquela coisa que a gente já podia ficar aqui mil horas falando. Mas é, eu sinto que, pra mim, isso pega muito, um dos lugares que pega muito é no trabalho. E eu acho que assim, se intensificou muito na minha vida no momento do empreendedorismo. Porque aí o que acontece é que você tem medo de desagradar porque você tá por você, né? Assim, é uma outra realidade. Eu entendo que quem é CLT também tem esse medo de desagradar, né? Porque tem um chefe, e isso também é importante. Mas eu sinto que no trabalho, isso, essa sensação de ter que ser sempre a boazinha, sempre a que diz sim, a que não impõe limite, a que assume as broncas, a que assume a culpa, piorou muito, assim, no empreendedorismo. Eu queria saber de vocês, aonde que vocês sentem que esse lance de... esse desejo de ser boazinha, ou esse não desejo mais de ser boazinha, pega mais. Se é no trabalho, se é com os amigos, se é com a família, se é com o companheiro, companheira, como é que pega pra vocês?
Sobre o trabalho, eu só queria contar uma coisa, Marina, que eu também tinha isso, né? E aí eu lembro quando eu saí, né, trabalhei em jornal, trabalhei com a Larissa, né, em 1 milhão de anos atrás, em outra vida. E foram, sei lá, 15 anos trabalhando em redação de jornais, né? E na última empresa, que eu fiquei, acho que 5 anos, quando eu era sempre a boazinha também. Era briguenta, mas era boazinha. E quando eu decidi sair, assim, foi uma decisão minha, eu queria outras coisas e tal. Pra mim, assim, eu achava que tava tudo muito resolvido com aquilo. E na primeira semana que eu tava fora, né, da empresa, eu sonhei que eu tinha ido na redação oferecer ajuda pra editar um material especial. E ninguém queria minha ajuda, gente. Foi terrível, eu acordei chorando. Então, assim, foi um baque também perceber que apesar de eu ter sido tão boazinha, tão dedicada e tão, assim, né, me esforçado tanto, eu não era, assim, fundamental, sabe? As coisas iam continuar acontecendo normalmente sem mim. Aquele material especial que eu queria muito editar ia sair igual. Então, eu cheguei a sonhar com isso, olha que horror, né? Mas só pra dar uma ilustrada.
Ai, gente, eu odeio o capitalismo, assim. Ai, é, porque eu também, eu tive, né, essa experiência do empreendedorismo e eu entendo muito, assim, essa situação de que você sente que você não pode desagradar e imagina que eu servia comida, né? Então, assim, se a comida não agradou, você sabe na hora. E a pessoa vem reclamar ainda, vem desculachar. Então, tipo, eu morria de medo mesmo, assim. Mas eu acho que também tem muito essa coisa do proletário, assim, né? De que tem que baixar a cabeça pro superior, de que você tem que ficar na tua ali, de que você não pode reclamar de uma situação que tá te sobrecarregando, ou que você tem que resolver todos os problemas dos teus colegas que estão ali em volta, sabe? Porque, porque eles não estão dando conta, mas tudo bem, eu dou conta. E eu tenho muito essa característica de ser uma pessoa que faz muitas coisas e resolve as coisas com agilidade e acabo abraçando mais demandas que não são minhas, assim, sabe? É muito meu, assim, eu tenho que o tempo todo ficar me controlando, e às vezes eu digo pra Marina, assim, ai Marina, hoje eu tô, tipo assim, eu tô vendo o circo pegar fogo, eu tô assim, tipo, vou, não vou, mas eu tô assim, não vou, sabe, eu tenho que ficar repetindo pra mim, assim, pra não fazer, e até hoje, pra mim, é muito difícil passar por uma situação em que, existe uma demanda pra mim, e eu falo, não concordo com isso, não acho justo, não, sabe, não me remunera adequadamente, não vai me trazer nada aqui, porque tem que fazer um agrado. Eu ouvi exatamente com essas palavras dias atrás, tem que fazer um agrado para X, assim, sabe? E aí eu falei não. E foi uma situação muito inédita, assim. Só que aí, por outro lado, e eu acho que a gente já pode ir avançando até para a próxima questão, o que vem junto com esse não? Né? Porque as empresas ainda estão muito acostumadas a terem essa ideia de que o funcionário, ele não pode contestar absolutamente nada, de que ele está ali naquela posição servil, né, de que ele vai aceitar tudo o tempo inteiro, assim, então é muito difícil. E aí também a gente acaba levando uns reveses, assim, é tenso.
Tá, vamos parar de falar de trabalho pro capitalismo não comer, o nosso podcast também, porra. Quero outras situações, quero treta de família, entendeu? Quero relação com outras pessoas. Aonde
chamaram
que rola?
A pessoa certa. Toca aí. A vinheta do Casos de Família. Vamos falar. Não, não, a relação em que eu sempre fui mais boazinha é a minha relação familiar, assim, né? Porque no trabalho, aos poucos, eu fui conseguindo colocar limites. Em outras relações, assim, né? Eu e a Larissa, a gente conversa muito sobre relações de amizade, por exemplo, que pra mim só funcionam se não houver pressão, se não houver cobrança. O relacionamento amoroso também funciona bem se não tiver tendo que dar satisfação o tempo todo. Então, aí eu acho que as coisas já estão, assim, relativamente ok. Na família, sempre foi muito mais difícil, assim, pra mim, né? Especialmente na relação com a minha mãe e meu irmão, assim, né? Meu núcleo familiar mais próximo. E com meu pai também. E quando eu comecei a conseguir dizer não nessas relações, foi que eu percebi que eu conseguia dizer não nas outras, sabe? Porque a gente projeta muito, né? É um padrão, né, de comportamento. Então, assim, ontem, por exemplo, eu mandei mensagem pro meu pai dizendo pra ele que eu não vou estar com ele no Dia dos Pais, porque eu preciso descansar. E tranquilo, mas assim, hoje eu já consigo fazer isso, mas ainda exige todo um preparo da minha parte, sabe? Tipo, eu ensaiei como é que eu ia falar com ele, e se ele ficasse chateado, como é que eu ia reagir? Porque não é fácil, sabe? E foi tudo bem, ele falou, beleza, filha, tranquilo. E eu tava ali naquela angústia, assim.
Cara, eu acho que aí, Stephanie, é um ponto muito, muito característico, assim, da boazinha, que é... A pressão, às vezes, mora só na nossa cabeça, entendeu? E nessa relação de família, pra mim, é muito isso, assim. Eu tenho uma relação excepcionalmente maravilhosa com os meus pais. Gosto de estar com eles muito mais do que preciso, assim. É, assim, uma coisa que eu acho até chato falar, porque eu sei que não é o comum, assim. Então, é uma relação maravilhosa. Mas, às vezes, eu falo assim, cara, putz, esse fim de semana eu não vou poder. Ai, que merda. Ai, né, eles vão ficar chateados e tal. E aí, eu falo. E eles falam, não, beleza, a gente também não tava muito afim, a gente vai fazer outra coisa. Sabe? E isso eu acho que é o lance. É tipo, esses pequenos momentos em que você percebe que você só tá sendo trouxa na sua cabeça, sabe? De que você querer agradar, sei lá, é uma coisa que é tão natural que você não para pra pensar que às vezes o outro também tá só querendo agradar. E às vezes vocês não, sabe? Vocês vão fazer uma coisa que nem os dois tá muito afim, porque um tá querendo agradar o outro, mas você não sabe qual é a expectativa do outro, sabe?
Pois é.
Então, esse lance pra mim é o mais bizarro, assim. É quando eu me dou conta de que, cara... idiota, sabe? Eu tô aqui perdendo todo um tempo, fazendo todo um processo quando na verdade nem precisava.
Ai, esse lugar de família, eu acho que talvez é o lugar onde eu menos sou boazinha hoje em dia. ainda é muito difícil pra mim, mas vou dar um exemplo que é bem íntimo e eu acho que eu até nunca falei sobre isso aqui no Donas, assim, de que eu cortei relações com meu pai já faz alguns anos, assim, porque chegou num limite, assim, pra mim de que eu, cara, daqui não dá mais, assim, sabe? Eu passei pano pra muita coisa, eu fui boazinha, sabe? Pra muita coisa, assim, nessa relação. Mas chegou um momento na minha vida que eu pensei, cara, não me traz absolutamente nada de bom. Eu fico extremamente chateada com o rumo que as coisas tomaram. E por que que eu vou ficar insistindo nessa relação aqui, sabe? Deu, beleza, cortei relações. Gente, até hoje eu sou muito julgada por isso, sabe? Até hoje, assim. Isso já deve ter, sei lá, uns 5, 6 anos, mais ou menos. E até hoje eu ouço, às vezes, gente dizendo assim, ah, mas você deveria, ai, porque é pai, né? Perdoa. Porque depois, um dia, você vai sentir falta, porque não sei o quê. Gente, sabe? Tipo, e aí, nesse momento, eu realmente não sou boazinha, assim. Aí eu cansei e acabou, assim. E esses dias eu até tava conversando sobre umas outras questões na terapia e eu vi, assim, de que olha, talvez o meu lugar na minha família seja o de ser a pessoa que vai contrariar essas expectativas e mostrar que dá pra viver de outros jeitos, assim, sabe? Porque a minha família também tem muito isso, assim, de ou evita o conflito ou faz aquele barraco homérico na ceia de Natal. essa festa virou um enterro, sabe? E fica todo mundo com aquelas mágoas guardadas, com as coisas guardadas, assim, e enfim, sabe? É tenso, assim, esse processo. Só que eu acho que um outro lugar onde eu me vi sendo muito boazinha, variadas vezes, é nos relacionamentos amorosos. São nesses relacionamentos amorosos, né? Porque como uma mulher gorda, uma mulher que nunca foi uma mulher padrão, que nunca foi a desejada, a escolhida, eu me via muito, sabe, obcecada em agradar o outro, a não me posicionar nas coisas. Bom, a Stephanie conheceu um namorado que eu tive por muitos anos, que foi um namoro muito problemático, assim, em muitas coisas, mas que eu tava ali o tempo todo tendo que, né, agradar e satisfazer as vontades dele, e nunca as minhas vontades. As minhas vontades, elas realmente nem interessavam, assim. Não importava o que eu queria ou não queria fazer, sabe? Então, esse lugar foi muito difícil e eu acho que eu só passei a desconstruir isso nesse meu relacionamento atual, assim. Depois de muitos anos em que eu comecei a, tipo, olha, eu sou essa pessoa aqui. Se você está comigo, você tem que saber que eu tenho os meus momentos bons, os momentos ruins. Tem dias que eu não vou estar legal. Tem dias que eu vou querer fazer algo pra te agradar. Mas tem dias que foda-se, assim, sabe? Então é bem complicado.
Não, e é tão bom quando a gente... Assim, eu acho que no caso de nós três, eu acho que isso funciona bem nas relações de amizade, assim. Que também a gente tá perto de pessoas que entendem quando a gente não pode dar 100%, né? Então, assim, pô, tem dias que eu vou estar muito afim de dar meu 100% em algumas relações. Mas tem dias que eu não vou ter nem 10, sabe? E é um, né? Uma coisa vai compensando a outra, assim. E na relação... E assim, Larissa, isso que você falou do relacionamento e tal. A gente, já se tornou muito natural a gente falar sobre relacionamentos tóxicos em relações entre casais ou em relação com o trabalho. Mas ainda é um mega tabu quando a gente fala em relação tóxica familiar, assim, com os nossos pais, por exemplo, né? Tipo, e aí, e também, assim, ó, tem o lance do patriarcado e tem o lance da religião, assim, também, né? Tipo, não, mãe é mãe, assim. Acima de tudo, a gente tem que honrar a mãe ou o pai, né? A gente tem que isso, tem que aquilo. Eu não tenho que nada, sabe? Só eu sei como é que eu me sinto nesse tipo de relação, quais são os perrengues que já passei, que vocês já passaram e tal. E Marina, eu acho legal que você conte sobre uma relação boa com os pais, porque assim, queria. Eu gosto de acreditar. Gosto de acreditar que é possível, né? Mas também, assim, a gente tem que colocar... Com meu pai eu tenho uma relação muito boa, com a minha mãe é um pouco mais complicada. Mas ter colocado limites, assim, me colocou num lugar diferente na relação. E assim, ó, hoje eu percebo... Quando eu comecei a dizer não e tomar algumas atitudes, eu lembro que eu dizia assim pra Carol, nossa, eu virei a vilã. E depois eu pensava, cara, ninguém nem tá pensando isso, só na minha cabeça que eu virei a vilã, porque... Sem querer ser boazinha, eu ainda sou boa pra caralho, vou ser bem sincera, eu ainda faço muito, sabe? Mesmo dizendo não, mesmo tendo colocado determinados limites e ter dito, ó, eu consigo, e isso foi muito importante pra mim, dizer, ó, eu consigo ir até aqui. Se eu passar desse ponto, vai ser ruim pra mim. vai ser ruim pra mim, vai ser ruim pra vocês, vai ser ruim pra todo mundo. Então eu não vou passar. Eu enxergo o limite claramente e eu não vou passar dele. Porque eu já passei muitas vezes e não foi legal. E eu precisei enxergar, e claro, teve muita dor nisso, né? Porque, pô, é muito mais legal que as pessoas fiquem te dizendo que você é maravilhosa, fundamental, necessária e coisa arada. Mas hoje eu me sinto bem melhor comigo, assim, nesse aspecto, sabe? Tipo, ai, também quero ser a femme fatale, sabe? Um pouco, assim.
Ah, é mesmo? Eu tenho
o papel.
Ui, eu achei até um pouco sexy. Fiquei aqui um pouco.
Ai, adorei.
Não é? Claro que é.
Mas isso também, tá? Isso também. Nesse lugar de expressar a sexualidade também, eu acho que rola, tipo, essa questão da boazinha, uma castração, uma domesticação absurda, assim, né? De uma mulher, ela, meu Deus, como assim a mulher tá manifestando desejo? Ela tá, sabe, ela tá se sentindo sexy? Tipo, meu Deus, que absurdo isso. Até nisso, né? Porque a mulher boazinha, ela é a fofinha, ela fala miudinho, ela fica ali, ela espera o cara chegar, ela nunca vai chegar no na pessoa que ela tem interesse, né?
Ah, não.
Nunca vai, imagina, que absurdo, você é tão boazinha, como é que você vai fazer isso? O cara vai notar que você é boazinha e ele vai querer ficar com você porque você é boazinha.
Porque se você não for boazinha, você é a piranha, olha que horror.
Exatamente, se você não é boazinha, você é a puta, você é a piranha, né? Nossa, gente, assim, ó. Explodindo cabeças aqui nesse episódio.
Total.
E assim, tem uma coisa dos relacionamentos que eu acho que cabe pra todos, que é o lance do cuidado, assim, né? O quanto a gente confunde a gentileza, a generosidade com a gente se anular o nosso desejo, assim. Eu tenho uma experiência que eu já contei aqui, mas vou contar de novo, que é com mães, né, recentemente, assim, que foram mães recentemente. Eu sempre chamo as minhas amigas mães para saírem e é muito impressionante como elas não sabem o que elas querem. Assim, como naquele início, né, de maternidade, isso se perde, porque o desejo e a necessidade de agradar o outro, ela suplanta o seu limite. Então, assim, a gente sai para almoçar com a criança, a mãe pede o suco para dividir com a criança. Tá, mas que suco você quer? Mas por que que a sua filha, o seu filho, não pode tomar o suco que você quer de vez em quando e tem que ser sempre o que ele quer? Sabe? Porque tem essa coisa servil, assim, essa coisa de querer agradar. E aí acho que a boazinha, a pessoa boazinha, ela aparece em todas as relações. E em todos os momentos ela precisa ser questionada, sabe? Porque às vezes vai ter uma pessoa que tá ouvindo a gente que fala, tá, mas é porque eu sou mãe e aí eu preciso agradar meu filho. Sim, você tem que criar o seu filho, você tem que cuidar do seu filho. Mas não necessariamente você tem que sempre agradar o seu filho, né? O seu filho precisa também entender que você é uma pessoa, né? E eu levei muito pra terapia isso, porque eu falei, cara, eu não sou mãe, eu tô colocando as minhas amigas, tô questionando as minhas amigas mães nesse lugar, e me senti muito má, assim, me senti a amiga má, sabe? A amiga que tá dizendo uma coisa que, sei lá, sem lugar de fala, sem entender, mas às vezes é isso, às vezes a gente precisa em algumas relações assumir essa postura, sabe? De questionadora. A Larissa falou que ela é a pessoa que incomoda, né, na família, assim, a pessoa que questiona. Cara, isso não é ser má. Isso não é abrir mão do boazinha. Isso é só ser uma pessoa questionadora. Isso é só, sabe, trazer um outro ponto de vista, assim. Eu acho que eu me incomodo muito com essa dicotomia, assim, sabe? Do, cara, se você tem essa atitude, você é bom. Se você tem essa atitude, você é ruim. Não. Às vezes, não. Às vezes, você só tá sendo. Você não tá sendo nem bom, nem mal. A gente tem essa necessidade de colocar as coisas numa caixinha, sabe? Se você não serviu, se você não concordou, você está sendo mal. Não. Você só não concordou. Sabe? E na minha cabeça é isso que se confunde, sabe? Que às vezes eu acho que eu tô sendo uma pessoa má, mas eu não tô sendo uma pessoa má, eu tô só opinando, eu tô só me posicionando, eu tô só colocando um limite, eu tô só sendo justa, sabe? Olha que loucura, às vezes você fala um não, que não é porque você não quer, é só porque você não acha certo, porque você não acha justo, sabe? Não é que eu não posso entregar esse a mais no trabalho, né, Larissa? Esse agrado no trabalho, porque eu não posso, é porque eu não quero, é porque eu não acho certo. E aí isso não é ser má, isso não é abrir mão do boazinha, isso é só botar um limite?
É, mas como é difícil, né? como é difícil. E uma das coisas até que a psicóloga lá, essa, a querida Harriet ali, ela cita no livro, ela classifica três tipos, assim, básicos de compulsão por agradar. E um desses tipos é o da pessoa que evita o conflito a qualquer custo, sabe? Ela não tá satisfeita, ela tá frustrada, presente, mas ela vai aceitar, ela vai, não, tudo bem, tá de boa, tá tranquilo. Mas por dentro ela tá ali, tipo, sabe? Porque também não, acho que não nos foi ensinado na nossa sociedade sermos essas pessoas questionadoras, né? A mulher que é questionadora, ela acaba sendo a reclamona, né, Stephanie? Ela, sim, é a pessoa que perde na hora esse status de, ah, não, ela não é boazinha porque ela questiona. Então, é muito, nossa, tem uma linha muito difícil. E eu consigo enxergar a Marina olhando pra amiga mãe, dizendo assim, amiga, por que você vai tomar esse suco de manga com, sei lá, o que, beterraba?
Sabe? É, cara, toma teu refrigerante, cara, sabe? Pelo amor de Deus, tipo, tá aqui numa coquinha.
Eu consigo enxergar plenamente Marina Mel fazendo isso, assim, sabe? mas aí também vem essa coisa, né? De tipo, ah, mas você não é mãe? Tu não vai saber, né? Também depende muito do lugar da pessoa, assim, do quão confortável a pessoa tá. E uma coisa que eu fico pensando é que a gente foi muito ensinada a fugir desse conflito. A fugir desse conflito na família, no relacionamento. E aí, quando a gente se posiciona esse conflito, a gente precisa entender de que às vezes saem coisas boas dos conflitos. Às vezes sai mandar todo mundo ir pra merda também. Mas às vezes é isso que precisa ser feito, né?
Quanto desaforo que a gente aguenta, às vezes, gratuitamente, assim. E aí, na hora de você colocar... Porque assim, ó, eu em algumas relações, sei lá, acho que todas hoje, não é raro ter esse momento da gritaria, entendeu? De eu virar Vera Verão e tipo, sabe? Epa, isso tá errado. E assim... Gente, eu vou ser bem sincera, na hora, às vezes eu choro, eu grito, eu fico exausta, mas eu fico ótima depois, assim. Porque isso, eu não vou fazer isso gratuitamente, porque, né, também não sou tão doidona assim. Mas, se eu tenho um motivo, a gente tem que falar, sabe? Porque, cara, as pessoas não vão saber quais são as nossas necessidades se a gente não disser. As pessoas não vão saber, ou vão fingir que não sabem que estão passando dos limites se a gente não disser. Então, a gente, assim, ó, ser boazinha, pra mim, o que mais me incomoda, e eu acho que deve incomodar vocês também, é que tem uma passividade nisso, né? Tem que, tipo, você tem que ser muito passiva, muito, nossa, submissa, muito tolerante, muito tudo. E, tipo, isso não condiz com o que eu acredito que é o modelo de sociedade ideal, sabe? Porque se alguém tem que berrar e alguém tem que ficar quieto, se alguém tem que explorar e alguém tem que aceitar ser explorado numa boa... Isso não é o que eu acredito do mundo. Então, por que que eu vou aceitar me colocar nesse lugar? Se eu não quero isso pra ninguém, por que que eu vou aceitar que pra mim isso tá ok, sabe? Não tá, tá ruim, é ruim. Não é um lugar legal, né? Então, só que assim, ó... Eu tô falando tudo isso, quem ouvir pode pensar, meu Deus, como ela tem isso bem resolvido. Não é? É um esforço. Dizer não ainda é um esforço. Eu ver onde eu posso me machucar nas relações e dizer não, olha, daqui eu não posso passar, é um esforço ainda. E às vezes, quando eu acho que eu tô sendo a vilã, eu tô só fazendo o básico, que é dizer, gente, eu não consigo, sabe? Ou, como a Marina falou, eu não quero. Dizer eu não quero é gostoso demais.
Você poder difícil, parar, menina. Prefiro não fazer, né?
Prefiro não fazer. Umas desculpas absurdas. Muitas vezes eu vi assim, tipo, uh-huh, esse lance do Dia dos Pais. Eu ficava pensando, meu Deus, como é que eu vou explicar que eu não posso ir? Quando, na verdade, eu só não quero. Eu não quero dirigir 300 quilômetros, porque eu tô cansada, sabe? Então, quando a gente consegue dizer um não, e dizer um não porque você não tá afim, é melhor ainda. Mas é um exercício.
Você falou que é uma coisa muito, muito interessante, que é o do dizer não, né? E eu acho que essa, nos tipos de boazinhas ali que a nossa amiga autora fala, ela fala também sobre isso, sobre outra característica do outro tipo de boazinha, é a que cuida das necessidades dos outros à revelia da sua própria necessidade, que assume compromissos em excesso e que tá sempre à disposição do outro. Presente também, tá, time? Eu tô achando que eu vou fazer o pingo dessa trouxice aqui. E eu acho que dizer não é muito difícil, cara. Dizer não, pras mulheres, é muito difícil, assim. Eu não conheço nenhuma mulher com quem eu tenha conversado sobre isso que tenha falado, não, eu falo não com tranquilidade. Não, é sempre esse exercício, é sempre esse sabe? Esse exercício consciente, assim. Você nunca fala não, assim, automaticamente, sabe? De uma forma espontânea. Não, é sempre não. Eu posso dizer que não, posso dizer que não. Você sempre faz uma análise pra daí poder dizer que não. E ainda assim é muito difícil, né?
Tem um episódio do Amores Possíveis também que fala sobre essa síndrome da boazinha. Em determinado momento, ela fala o seguinte de... Quantos nãos você leva na sua vida? E aí você acha que você... E você sobrevive. Você leva não o dia inteiro na tua vida, né? Todo dia, assim. Mas aí você não pode dizer um não, porque você acha que a pessoa não vai sobreviver se você falar um não, né? Por que que a gente tem que sobreviver? E a outra pessoa vai se desmanchar, assim.
Eu tinha feito uma cola aqui de coisas que eu não podia esquecer de falar, e aí eu tava esquecendo de falar isso, que eu acho... Esse é um ponto importante também. Que às vezes quando a gente tá nesse papel da boazinha, da pessoa que resolve tudo, ou que tá sempre disponível, nesse lance de eu identificar que isso também era uma ego trip, assim, eu percebi que nisso, sem perceber, a gente também subestima muito o outro, né? Tipo, eu tenho que estar sempre disponível pra resolver os problemas do meu irmão, porque ele é incapaz de resolver sozinho. E cara, ele não é, ele é um homem de 35 anos, vai ser pai, eu vou ser tia.
Que fofo, parabéns.
Obrigada. E assim, por que que eu subestimo a pessoa desse jeito? Por que que eu me acho tão necessária assim, sabe? Então, enquanto eu fico nessa de que, ai meu Deus, é um fardo ser a irmã perfeita, talvez eu seja um fardo pro cara também, sabe? Porque talvez ele só queira que eu demonstre que assim, olha só, gato, eu confio em você, resolve aí o rolê. Sabe? Então eu acho que às vezes quando a gente tá nesse papel da boazinha, da melhor em tudo, da tal, a gente também subestima muito a capacidade dos outros de resolverem os próprios problemas, assim, né? Então, daí nesse sentido, dizer não pode ser uma coisa muito mais altruísta do que tá disponível sempre. Pirei agora, né?
Nossa, eu ai, amei gente, isso tanto. Lindo.
Vamos pra
nossa,
mesa de bar.
Orgulho do sim.
Muito bom. Ah, então, gente, depois de toda essa conversa, meu Deus, eu quero muito retornos de vocês, tá? Vocês ouvintes, venham com comentários, porque eu tenho certeza que esse chapéuzinho aí vai servir pra muita gente nessa conversa de hoje. Primeiro de tudo, quero lembrar da nossa campanha no apoia.se/donasdapetoda. Gente, a partir de R$5 por mês você contribui pra ajudar o Donas, podcast independente, podcast que tá aí na raça, 4 anos, na luta,
eu
né,
apoio,
meninas? Stephanie é uma das nossas apoiadoras, já aproveitou os cupons de desconto, inclusive, que eu sei, porque tem cupons exclusivos para as nossas apoiadoras. Então vão lá e participem. E também já estamos contando novidades para as nossas apoiadoras, porque elas recebem uma newsletter todos os dias, de que no dia 23 de setembro teremos um evento em Blumenau, mais um evento do Donas. Vocês pediram, a gente atendeu, servindo bem para servir sempre.
Olha aí, ó, sendo boazinhas. Sendo boazinhas.
Sendo boazinhas, nós vamos fazer um evento pra gente gravar o nosso episódio de número 200, tá?
Vem aí, vem muito aí.
O que vai ser, a gente não tem muita ideia ainda, mas tá vindo, vai ser lindo. Vai ser na Casa Raíssa, que é um espaço em Blumenau que a gente ama, que também é liderado por uma mulher, então vai ser maravilhoso. Prepare-se.
Início da primavera das mulheres.
Isso.
Vai ser lindo.
Vai ser lindo boatos, mesmo. Ouvi boatos e que o Possácio estará por lá. Ouvi boatos.
Opa! Delícia. Quero aproveitar também, antes da gente dar as nossas dicas, pra falar do nosso episódio no Jornada da Calma com a Helena Galante. Helena, que é essa pessoa espetacular, que já participou aqui do Donas, nos convidou pra participar do Jornada da Calma, que é um podcast maravilhoso, falando sobre amizade. Então lá a gente dá uma brisada extra que a gente já deu aqui sobre amizade, sobre o papel dos amigos pra puxar a gente pra realidade, pra tacar em fogo no parquinho, como vocês vão perceber que é o que a Larissa faz, ou pra dar um abracinho também e saber que esse é o nosso lugar de calma. Então ouçam o Jornada da Calma com a gente. Obrigada, Helena, pelo convite. Você é foda, a gente é muito fã. Então, muito obrigada. E quero agradecer também pelas coisas maravilhosas que vocês nos fazem viver, tipo os muito compartilhados que a gente teve no Spotify. A gente sabe que é só o algoritmo, é só um grande robozinho,
Mas saber que vocês estão aí do outro lado é sempre muito legal. E quando a gente viu, a gente deu uma pequena surtada. Leve. É de que dois episódios nossos já receberam esse selo do Spotify. Então, muito obrigada. E participem das enquetes. A gente sempre coloca enquete aqui, se você tá ouvindo no Spotify. Tem enquete, tem caixa de perguntas. É sempre importante para que esse algoritmo entregue o Donas para mais pessoas. Então, muito obrigada para vocês que ouviram. Estamos muito felizes.
Muito bem, Stephanie maravilhosa. Por favor, como as pessoas te encontram e faz o teu merchan do pós-fácil, gata. Esse podcast que a gente ama também.
Mas é claro. Bom, então a minha primeira dica vai ser para vocês ouvirem o pós-fácil podcast, né? Afinal de contas, estamos ali, eu e a Carol Passos.
Já indicamos aqui 50 mil vezes também. Se você não tá aqui até hoje e não ouviu, puta que pariu, sabe?
Faz favor, né, pessoal? E assim, a gente tá num momento de pausa aí, porque estamos produzindo uma nova temporada maravilhosa, que vem muito aí em outubro. E assim, vai ser um trabalho diferente do que a gente tem feito até agora, mas eu tenho certeza que vocês vão gostar. Mas enquanto isso, vocês podem ouvir, né, os maratonários, episódios anteriores. A quarta temporada foi toda focada em mulheres escritoras, então tem histórias incríveis ali. Recomendo muito que vocês escutem. E a minha segunda dica, eu ia dar uma dica de livro, mas mudei de ideia. Eu recomendo muitíssimo o podcast da 451, né, da revista 451. O podcast se chama 451 MHz. E eles fizeram um episódio em duas partes sobre a Clarice Lispector. E o que que eles fizeram, galera? Eles pegaram uma entrevista que a Clarice deu em 76. E o áudio foi tratado, né? Foi tudo trabalhado, assim, pra gente ouvir como é que foi aquela conversa naquele momento, sem edição, tá bruto, assim. Então tá dividido em duas partes. Foi uma entrevista pra Marina Colasanti, Afonso Romano de Santana e João Salgueiro. E nesses dois episódios, o biógrafo da Clarice, que é o Benjamin Moser, ele comenta o que tá dito ali. Então é muito legal, porque a gente escuta a voz dela e também, assim, como aquele fluxo de pensamento dela que a gente está acostumado a ouvir a ver nos livros, tá presente na fala também, sabe? Ela tá falando e ela super viaja, assim. E ela é super engraçada, tá muito legal, assim. Até porque acho que a gente ficou muito com a imagem da Clarice nos últimos anos de vida dela, em que ela tava super triste, abatida e tal. Então é legal ouvir ela nessa fase ali, nos anos 70, em que ela tá pra cima, assim, sabe? Então recomendo muitíssimo.
Ai, que lindo, belíssimo. Vou ouvir. Ai, gente, eu vou indicar Barbie, tá? Vai ver Barbie, vai, porque é gostoso, é divertido. Se não quiser, também não precisa ir. Chorei. O Ken aqui de casa também chorou, sabe? Foi muito bom. Sabe, tipo assim, ó, gostoso de ir no cinema, assim. Gostoso de ir no cinema, gostoso de ver as pessoas indo de rosa, tirando foto na caixa da Barbie. Fiz isso? Não fiz, gente. Mas também porque eu não queria fazer, sabe? Mas assim, eu gosto muito dos filmes da Greta Gerwig. É uma diretora que eu acompanho já em outros trabalhos. E eu tava com muita expectativa e já imaginando que seria mais ou menos aquilo ali, assim, sabe? Então foi muito, muito legal, assim. Ontem eu até tava falando com a minha mãe e disse, nossa mãe, vai, sabe? Pega, tipo, vai você e as tuas amigas, ou vai você e as nossas primas e tal, vai no cinema porque vai ser legal. E aí eu quero indicar um livro que eu já li há muito tempo e que eu tenho certeza que eu já indiquei aqui em algum momento no Donas, talvez, sabe, gente, quase 200 episódios, é isso. É A Pediatra, da Andrea Del Fuego, sabe? Porque eu acho que é um ótimo exercício de ler uma história de uma personagem que é zero boazinha, assim, ela é uma pau no cu desgraçada. Ela é detestável, ela é tipo, ela é assim, eu lembro que eu até mandei mensagem pra Andrea falando, gente, pra mim ela é tipo a filha da Nazaré Tedesco, assim, sabe? Herdeira de Nazaré. Porque ela é detestável, ela é insuportável, ela odeia o trabalho dela, ela odeia, e ela é uma pediatra, né? Então ela odeia as crianças, ela odeia os pais, ela odeia as mães, ela odeia todo mundo. E ainda assim é um livro maravilhoso, maravilhoso de ler, é muito gostoso, engraçado, irônico, né? Que você se pega, assim, torcendo pela personagem, assim, é muito bom. E a Andrea participou, inclusive, do Pós-Fácil também, é um baita episódio.
Belíssimo, muito bem.
É muito bom.
Eu vou de duas coisas bobinhas, médio bobinhas, vai. Uma é o episódio do Desenrola, que é o podcast do The Summer Hunter, que é um perfil que a gente adora, a gente tira várias coisas de lá, inclusive aqui pro Donas. E tem um episódio, acho que é o segundo episódio, eles acabaram de lançar, que é sobre ansiedade e algoritmo, que é com o Ronaldo Lemos e com o Andy Andrade.
Cara, é um episódio muito bom, assim, alugou triplexes deliciosos na minha cabeça, que é sobre, basicamente, por que que a gente gosta do que a gente gosta, por que que a gente compra do que a gente compra nesse momento que a gente tá vivendo. Então, por exemplo, o Andy traz uma coisa da vida dele, de que ele comprou um tênis, porque ele tava, né, enfim, vendo marketing, remarketing, tudo aparecendo muito no feed dele, e ele comprou o tênis, e quando o tênis chegou, ele falou, cara, mas eu nem gosto desse tênis. Eu comprei isso que realmente é tipo. Então, ouve, você vai. É bem interessante, assim. E aí fala um pouco dos riscos disso, mas o que eu gosto bastante desse episódio, eu gosto muito do Ronaldo Lemos também, acho que ele tem uma visão interessante sobre isso, é que talvez a gente só tenha que aprender a lidar. Tá tudo bem, não é tão caótico e tão catastrófico assim. Mas é bem interessante, acho que tem esse questionamento, assim, de como a gente tratava a internet como um lugar que iria nos trazer diversidade. Né? Porque a gente só tinha TV, então todo mundo gostava do que estava na TV. E aí, não, a internet vai trazer diversidade pra gente e tal. E essa diversidade tá se perdendo porque capitalismo, né? E o Marquinho quer ganhar dinheiro. Tá bem interessante, eu achei bem interessante. Trouxe várias coisas interessantes pra minha cabeça. E o outro é uma bobiça super leve, mas que eu amei, assim, amei muito. Que é o programa novo da Paola Carosella no GNT. Quem não tem GNT, tem no YouTube, tá? Que é o Alma de Cozinheira. É um formato, assim, zero novo. É ela recebendo duas pessoas cozinhando e eles ficam conversando. Mas eu achei maravilhoso, porque ela não é uma entrevistadora, ela é uma chefe. Então é gostoso porque é uma conversa de cozinha, sabe? Tem bem cara de conversa de cozinha, assim. Tem um episódio que é muito legal, que é com a Mônica Iose e o João Vicente. Eles contando histórias deles, de humor e da relação deles com os pais, inclusive, porque ambos perderam os pais. É uma delícia, cara. É muito legal mesmo. É receitas ótimas, já copiei duas. Deu certo. E eu não cozinho bem, então tá tudo, tá ótimo. Então é o Alma de Cozinheira, da Paola Carosella, que tá no GNT e também tá no YouTube do GNT.
Ai, maravilhosa essa nossa conversa. Stephanie, muito obrigada mais uma vez por estar com a gente. Amei.
Gente, eu que agradeço. Eu quero mandar beijo. Posso mandar beijo?
Manda!
Vai, vai. Xuxa, Sasha, todo mundo. Vai!
Eu quero mandar beijo pro nosso grupo de fofoqueiras, que
você tem tudo!
Beijos pra todas, nós amamos vocês.
Sim, gente, tem um grupo de fofocas com as suas amigas, é tipo assim,
nossa, esse grupo é maravilhoso, 10 de 10, verdade?
10 de 10. E assim, eu quero só deixar um outro comentário aqui, que eu quero deixar registrado neste áudio, que Stephanie Ceola é a autora dos melhores áudios, tá? Ela é a Laurinha Lero da vida
ela
real
é.
Possível, eu amo. Gênia, então assim.
É uma diva possível, ela. É isso, acessível.
A Laurinha, ela era um sotaque colono.
Ai, que delícia. Muito gostoso, adoro. Então é isso, Stephanie. Obrigada por estar com a gente. Você é foda, a gente gosta muito de você, você sabe disso.
Ai,
beijo pras nossas ouvintes. Até semana que vem.
Beijos.
Beijos.
O Donas da Porra Toda é uma produção independente. Produção, roteiro e apresentação, Larissa Guerra e Marina Mels. Edição e tratamento de áudio, Bruno Stolf. Mais informações no site www.donasdapetoda.com.br ou nas redes sociais no @donasdapetoda.